Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco.
Olá, ouvintes, que a paz de Jesus esteja no lar e no coração de cada um de nós. Estamos aqui iniciando mais um Culto Cristão no Ar, hoje finalizando o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos estudar aquilo que Kardec chamou de A Nova Era. Participando desse programa, estamos aqui com meu pai, Lidiane Barreto, minha esposa Jane Chantri, eu, João Menezes, e nossa amiga Rosana Vergassas, que fará a leitura da nossa página inicial.
No programa de hoje, para nossa meditação, vamos ouvir do livro Espírito da Verdade, a lição 12, intitulada Em Plena Era Nova. Há criaturas que deixaram na Terra como o único rastro da vida robusta que usufruíram na carne o mausoléu esquecido num canto ermo de cemitério. Nenhuma lembrança útil, nenhuma reminiscência em bases de fraternidade, nenhum ato que lhes recorde atitudes como padrões de fé, nenhum exemplo edificante nos currículos da existência, nenhuma ideia que vencesse a barreira da mediocridade, nenhum gesto de amor que lhes granjeasse sob o nome orvalho da gratidão. A terra conservou-lhes a força, apenas o cadáver, retalho de matéria, gasta que lhes vestira o espírito e que passa a ajudar, sem querer, no adubo as ervas bravas. Usaram os empréstimos do Pai Magnânimo exclusivamente para si mesmos, olvidando estendê-los aos companheiros de evolução e ignorando que a verdadeira alegria não vive isolada numa só alma, pois que somente lhe seja com reciprocidade em vibrações entre vários grupos de seres amigos. Espíritas, muitos de nós já vivemos assim. Entretanto, agora, os tempos são outros e as responsabilidades surgem maiores. O Espiritismo, a rasgar-nos nas mentes acanhadas, entorpecidas, largos horizontes de ideal superior, nos impele para a frente rumo ao sismo da perfectibilidade. A humanidade ativa a necessidade a construir seu porvir de triunfo nos conclama ao trabalho. O Espírito é um monumento vivo de Deus, o Criador amorável. Honremos a nossa origem divina, criando um bem como chuva de bênçãos ao longo de nossas próprias pegadas. Irmãos, sede os vencedores da rotina escravizante. Em cada dia renasce a luz de uma nova vida e com a morte somente morrem as ilusões. O espírita deve ser conhecido por suas obras. É necessário viver e servir. É necessário viver, meus irmãos, e ser mais do que pó. Eurípides Barçanufo.
E assim, Senhor, nós te agradecemos essa oportunidade de estar juntos de novo, estudando esse Evangelho que nos traz tantas informações úteis para o nosso aperfeiçoamento. Fica com cada um que nos acompanha, Senhor, no seu lar, no seu ambiente de trabalho, onde quer que estejam, que este momento possa ser de irradiação, de boas energias para toda a nossa redondeza. E que seja para nós momento de reflexão e de aprendizado. Obrigado por tudo e que assim seja.
Nós, antes de passarmos ao estudo do Evangelho, nós só queríamos lembrar aos nossos ouvintes a necessidade de ajudar financeiramente a Rádio Rio de Janeiro participando do Clube da Fraternidade. Melhores informações no próprio correio da programação, vocês vão ser orientados, ou então ligar pelo telefone para 3386-1400 e lá será informado como participar do clube.
Quer começar a leitura, né?
Instruções dos Espíritos, a Nova Era. Item 9. Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus, dado por intermédio de Moisés, contém o germen da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não a teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser um como frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. Então vamos fazer uma paradinha, né, para comentar. Já tivemos 2 parágrafos aqui dessa lição 9. Então, Deus único, né? E Moisés foi enviado por Deus. Interessante que não somente para os hebreus, né? Uhum. Mas também para dar conhecimento aos povos pagãos desse Deus que não era aquela pluralidade de deuses que eles conheciam, mas que existia somente uma unidade divina. E Moisés foi esse que veio para relembrar isso que já tinha sido dito por Abraão, né? Então, Moisés tinha as leis civis que foram instruídas por ele próprio para poder conduzir aquele povo, né, que saiu do Egito com tantas seitas, com tantas crenças em vários deuses, né? Moisés tinha aquela lei civil que nós já vimos na lição anterior. E os 10 mandamentos de Deus que vieram por intermédio de Moisés contém a verdadeira, digamos assim, o caminho, né, a seguir. Quando ele fala que os comentários da Bíblia, porém, restringiram o sentido, porque praticada em toda a sua pureza, não a teriam então compreendido, aí isso ficou meio fugidio a minha percepção.
Ele está falando com relação aos 10 mandamentos, né? Se as pessoas tivessem compreendido bem os 10 mandamentos, não precisaria nem o próprio Moisés ter feito tantas leis complementares, né? Porque ali está a base da boa convivência com o próximo e, acima de tudo, da nossa relação com Deus, nos 10 mandamentos.
E essa ideia do Deus único fica bastante clara logo no primeiro mandamento, quando diz: eu sou o Senhor vosso Deus, que é do singular. É. Então, eu sou o Senhor vosso Deus.
E tem mais, né? Quando Jesus veio, né, depois e trouxe a regra áurea, amar ao próximo como a ti mesmo, não começa por aí. Começa lembrando do Deus único, né? Uhum. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos.
Eu acho muito importante, para complementar esse estudo do Evangelho das Três Revelações, que fala aqui do povo hebreu, é a gente conhecer o livro A Caminho da Luz, né? Porque ali fala naquelas legiões de espíritos que vieram para a Terra auxiliar o nosso progresso, aqui recém-saído de um mundo primitivo, né? Espíritos que vieram de encarnações em outros mundos e que aqui nos auxiliaram, alavancaram o nosso progresso filosófico, material, intelectual, em todas as áreas, né? Esses espíritos reencarnaram formando vários povos, um deles eram os hebreus, né? E outros eram os egípcios, os asiáticos, e os gregos, né? Os europeus ali de modo geral, né? Os arianos, que a gente chama, né? E de todos esses, os hebreus foram os que mais passaram dificuldades, provações, né? Eles foram escravizados, né? Viveram no deserto, viveram muitas dificuldades. Talvez tudo isso para fortalecer essa fé que chegou até os nossos dias. E aí continua, agora falando aqui sobre a moral do povo, né? A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar. Aí a gente faz uma ressalva que esses espíritos, eles eram, em relação à Terra, intelectualmente superiores, mas nem por isso moralmente avançados, né? Por isso que eles vieram para cá, eles foram alijados do planeta onde eles reencarnavam anteriormente.
Estava, né, dificultando a promoção daquele planeta, que era também de expiação de provas, para um planeta de regeneração.
Exatamente, né? Aí continua, né? Esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, ou seja, do sacrifício de animais, né? Nem que se devesse perdoar a um inimigo. Tem muita gente que até hoje não entende isso, né? Notável do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e das ciências, a inteligência deles muito atrasada se achava em moralidade e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, qual a que apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhes falavam aos sentidos, do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. Então a gente vê ainda naquela época o altar dos holocaustos, né, onde os bodes, os pombos, né, eram oferecidos a Deus. E ainda se fazia esse tipo de oferta a Deus, né?
E em algumas regiões era holocausto até a seres humanos também, né?
Exatamente.
Principalmente a moças virgens, né?
E crianças.
Que, como a gente costuma dizer aqui no dito popular, pagava o pato, né, pela ignorância das pessoas, né? Aí já agora vem falar do trabalho de Jesus, né? O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélica cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Então, logo nesse primeiro texto, nós vemos que isso não aconteceu, porque depois que houve aquela perseguição do governo romano, dos imperadores aos cristãos novos, foi formada então a primeira igreja, que foi o catolicismo, e mais recentemente, no século XVI, a vinda do protestantismo. Né? E essas duas religiões acabaram se confrontando, houve matança de ambos os lados, em perseguições, principalmente na Europa. E a gente vê que essa moral evangélica não foi assimilada, principalmente pelos mandatários de cada grupo religioso da época. Então, continua dizendo que há de fazer brotar, essa moral cristã, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor ao próximo, estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando a morada de espíritos superiores ao que hoje habitam. É a lei do progresso a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Então, agora ele já está falando aqui nas três revelações, né? Moisés, nos primeiros parágrafos, depois o Cristo, e já entrando aqui para falar da missão do Espiritismo, que seria, né, a de fazer com que a humanidade progredisse um pouco mais.
Interessante que aqui é uma mensagem de um espírito que se designa como um espírito israelita, né? E quando ele fala da missão de Jesus, ele está falando no futuro ainda, né? Então, ou seja, a missão do Cristo não fracassou, ela ainda está para acontecer. Né? Ele fala que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los cristãos, né? Então, ela está em processo ainda. O nosso caminhar é devagar, né? Mas a gente vai chegar nesse objetivo que foi traçado por Jesus. E aí, o último parágrafo.
São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de se seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. Um espírito israelita. Mulhouse, 1861. Então nós vemos aqui, né, nesses tempos atuais, de fato, quando fala aqui que esse desenvolvimento não se efetuará sem lutas, nós vemos em pleno século XXI ainda se discutir se existe vida dentro do ventre materno que precise ser preservada aos 5 meses e meio. A gente está falando da sistolia fetal, tempos em que se discute isso, né? Claro que nós devemos amar todas as pessoas, amar essas mães, mas também amar as crianças que estão dentro do ventre. É claro que uma situação de violência sexual, que a gente está falando nesse caso, né, que está aí na mídia, a questão do projeto de lei que torna homicídio matar uma criança dentro do ventre gestada de 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, até 9 meses. Se isso é ou não homicídio, né? Isso está se falando muito, e é claro que é um homicídio. Mas quando se pode dar essa criança em adoção, ao invés de matar, né? E isso deveria ser inconcebível, pensar que o aborto ainda é um fato que existe quando a tecnologia já está tão desenvolvida, né? E deveria ser impensável, mas de fato está essa discussão, né? Um lado acha que a mulher tem o direito de escolha, o outro não acha, né? Claro que bebês, a mulher tem o direito dela, né? Mas não precisa matar. Bebê não é lixo, né? Bebê é um ser humano. Então, todas essas situações são abalos, né? Para atingir a maturidade, até que se perceba que a vida é um dom de Deus, é um dom que todos nós devemos preservar e não prescindir da vida, nem da mãe, nem do bebê, né? E é isso, vamos caminhando.
E quando Jesus falou para os seus apóstolos que ele não veio trazer a paz, mas a espada ou a divisão, né, dependendo da tradução, não é o que ele queria, não era um desejo de Jesus, né? Na verdade, era o que ele sabia que ia acontecer, né? Ele sabia que, para ser implantada a sua doutrina de amor, ia ter muita luta, que é o que Kardec fala aqui, né? As pessoas iam ter dificuldades, aqueles que realmente abraçassem essa causa, e até hoje a gente vê. Hoje a gente esteve até com um atleta, um preparador físico de uma seleção de basquete, que foi demitido porque ele falou no, na rede social dele que era contra o aborto, né? Simplesmente por ele ter emitido uma opinião, ele foi demitido. E hoje a gente teve a oportunidade de ouvi-lo falando, né, que todo esportista ele negocia contratos, ele negocia agendas, mas que valores ele não negocia. Então a gente bate palma para esse treinador por manter a sua posição firme, né?
Então, para encerrar aqui, eu só queria lembrar que o início desse último parágrafo, são chegados os tempos que hão de devolver as ideias para que se realize o progresso que estão nos desejos de Deus. Isso é o início daquela mensagem que está lá no livro do Espírito, chamado Prolegômenos. Uhum. Então, esse Espírito israelita deve ter participado também da elaboração do livro dos Espíritos. Uhum. Então, encerrando o nosso programa, nós vamos para a poesia. Será lida pela nossa companheira Jane.
E tem o título Nova Era, poesia de Ligênio Barreto de Menezes. A doutrina dos Espíritos, tal qual a primavera, como consolador, nos aponta nova era. As vozes dos Espíritos, pouco a pouco, nos conduz à fé raciocinada e ao encontro com Jesus. Muitos negam o progresso, dizendo: o mundo vai mal, esquecendo que Jesus é o condutor desta nau. Uma era de trabalho e de reconstrução, para que a terra seja mundo de regeneração. O espírita nesta era não pode se acomodar. Os talentos recebidos não podemos enterrar. Carreguemos a nossa cruz, o Calvário, nossa prova. O bem nos conduz a Deus, o mal nos leva à cova.
E assim, Jesus, divino e amorável Mestre, estamos encerrando mais um programa que tem como finalidade o incentivo às famílias para terem o Evangelho no lar e também nos corações. Pensa, quando o teu Evangelho estiver nos corações de cada pessoa, Senhor, de cada habitante do nosso planeta, nós aí já estaremos num mundo de regeneração. Que todos que estão sintonizados conosco possam ser abençoados por ti, aos enfermos, que a tua misericórdia possa envolvê-los, Senhor, para que a saúde lhes seja restituída e que os lares possam ser realmente lares verdadeiramente cristãos, onde a tua presença seja uma constante. Obrigado por tudo, que a tua paz possa envolver o nosso planeta hoje e sempre.
Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário.